implementação das grandes tunas e o combate à fuga de capitais. Projeto de resolução número 283 da mesma força política pelo aumento da capacidade de oferta pública de creches. Projeto de resolução número 284 da mesma força política pela suspensão da vigência do contrato de concessão da exploração da mina do Barroso. Projeto de resolução número 285, também dos Partido de Pessoas, Animais e Natureza, recomenda ao Governo a criação de uma rede nacional de residências artísticas. Projeto de resolução número 286, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que denuncie junto ao Tribunal Penal Internacional o silenciamento das mulheres e raparigas afegãs. Projeto de resolução número 287, da mesma força política, disponibilização de tratamento para cancro do ovário. Projeto de resolução número 288, também do Bloco de Esquerda, desbloquear o acesso à procriação medicamente assistida. Ainda do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 289, promover o CC-STOP enquanto polo cultural. Projeto de resolução número 290 do Partido Socialista recomenda ao Governo proceder à conclusão do processo de regulamentação das disposições legais que permitam acesso à gestação de substituição. Projeto de resolução número 291 do Partido Comunista Português, reforço da resposta dos centros públicos de procriação medicamente assistida. Projeto de resolução número 292, da mesma força política, pelo reforço da prestação de cuidados às mulheres com cancro do ovário. Projeto de resolução número 293, Pessoas, Animais e Natureza, propõe a realização do referendo sobre a abolição das touradas em Portugal. Projeto de resolução número 294, Partido Socialista, recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Projeto de resolução número 295 do CHEA recomenda ao Governo a criação de uma rede de postos de atendimento nas cidades de maior densidade de imigração portuguesa. Projeto de resolução número 296 do Partido Socialista recomenda ao Governo que denuncie ao Tribunal Penal Internacional como crime contra a humanidade o ataque aos direitos das mulheres no Afeganistão. Projeto de resolução número 297 do CHEA recomenda ao Governo que defenda junto do Irão e da comunidade internacional os direitos das mulheres iranianas. Projeto de deliberação do Sr. Presidente da Assembleia da República, composição das delegações da Assembleia da República às organizações parlamentares internacionais na 16ª Legislatura. Projeto de deliberação número 11, do Presidente da Assembleia da República, concessão do processo de urgência. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Secretário. Vamos então dar início à nossa ordem do dia, sendo que temos nos dois primeiros pontos uma votação para projetos de deliberação de concessão de processo de urgência diferentes. Eu pedi a atenção dos senhores deputados, foram distribuídos já antecipadamente os respectivos projetos de deliberação, por isso eu passaria à votação. Vou pôr à votação no ponto 1, pedi a atenção dos senhores deputados, o projeto de deliberação número 8, de concessão de processo de urgência, apresentado pelo PAR. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vou pôr agora no ponto 2, à votação, o projeto de deliberação número 11, também apresentado pelo PAR, de concessão de processo de urgência. Quem vota contra? Chega, Partido Socialista, Livre, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. E o PAN. Quem se abstém? A favor, deduzo que são as restantes bancadas.
É rejeitado.
É rejeitado este projeto de deliberação. Portanto, no ponto 2, não foi aprovado. Com votos contra do Chega, Partido Socialista, Livre, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e PAN. E a favor, as restantes bancadas. Está deliberado. Vou passar então ao ponto 3, que é a interpelação ao Governo. Relembro, sobretudo aos seus membros do Governo, que temos um controle de tempo que é feito por um semáforo cor amarela, vermelha e verde que vai contando o tempo disponível para cada intervenção. e que no final de 15 segundos de tolerância em relação ao tempo dado para cada intervenção, o microfone desliga automaticamente, sendo que há um sinal sonoro que faz a referência de quando estamos a 30 segundos do termo e quando o tempo terminou e que por isso faltarão só 15 segundos. Para nesta sessão de abertura da interpelação, vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção, sendo que dispõe de 10 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de começar esta intervenção, gostava de dirigir-me a todas as populações que neste momento enfrentam, em muitas das vezes, o combate das suas vidas, o combate das suas propriedades, o combate das suas famílias. E queria dizer-lhes, em nome do Parlamento, que um Parlamento decente reconhecerá que nos últimos anos não foi o Partido A, o Partido B ou o Partido C. Queríamos deixar um grande, grande aplauso a todos os nossos combatentes, a todos os nossos combatentes pela paz e assumir a nossa responsabilidade política, porque lhes falhámos a eles e o país falhou-lhes nesta responsabilidade. Senhor Presidente, senhores deputados, o tema que nos traz aqui hoje, porém, é outro. Há uma semana, Portugal viu a fuga espetacular, ou quase espetacular, de vários prisioneiros perigosíssimos para a ordem pública. O país assistiu com um misto de estupefação, de incredulidade e também de crítica àquilo que aconteceu. Homens que já haviam tentado fugir juntos. Homens que aproveitaram o seu tempo no recreio, mesmo debaixo da vigia de guardas, para com escadas, sublinho, com escadas, passarem os muros de uma prisão que o nosso sistema considera de alta segurança. Esta fuga não envergonhou só os portugueses, não envergonhou só aqueles que deviam pôr a mão na consciência do sistema prisional que construíram aos últimos anos. Esta fuga envergonhou o mundo inteiro ao olhar para Portugal. Devemos às vítimas destes criminosos um pedido de desculpa, mas devemos, acima de tudo, a Portugal e aos portugueses, o pedido de desculpa com a garantia de que não se repetirá, que ninguém fuja das nossas prisões sem que depois não seja encontrado. Mas não. O Governo preocupou-se em amnistiar pessoas para sair das prisões. Foi isso que fizemos neste Parlamento. Amnistiámos presos que estavam lá dentro para cometerem crimes cá fora novamente. Chamámos-lhe Covid-19. O Governo chamou-lhe limpeza das prisões. Para isso, o Governo esteve pronto. Para amnistiar, para dar indultos, para conceder. Nunca esteve, nem PS nem PSD, disponíveis para melhorar aquilo que era uma catástrofe anunciada em Portugal, o nosso sistema prisional. Connosco não haverá amnistias, mas haverá boas e melhores prisões para os bandidos deste país. É sempre estupefacto olhar para isto. Mas era importante recordar a história da relação do país com o sistema prisional nos últimos anos. Em 2021, governo de António Costa, multiplicaram-se nas nossas prisões reuniões entre estruturas sindicais, corpo da guarda prisional e os estabelecimentos diretivos das prisões. Algumas destas reuniões foram acompanhadas, indireto ou diretamente, por membros do governo. Cito 2021, 2018, 2017, 2015, 2012. Tudo. Sabem o que diziam esses relatórios? Perigo de fuga para muitos dos reclusos, incapacidade de controlar as prisões, carreira extremamente pouco atrativa para os guardas desmotivados, colocam a sua vida e a sua integridade em risco a todo o momento. Incapacidade de controlo das celas, incapacidade de controlo e coordenação com outros órgãos de polícia. Foi dito ao PS, foi dito ao PSD, foi dito a todos. E chegámos a dezembro deste ano. Valdo Judeus tinha 530 reclusos. Sublinho, 530 reclusos. Estavam a guardá-los 117 homens. Senhoras e senhores deputados, isto não é uma irresponsabilidade. Isto é pôr os nossos concidadãos e as nossas concidadãs em risco de vida mortal. Se estes homens cometerem algum crime de sangue em Portugal, sobre todos pesará esta responsabilidade do sistema prisional português. Senhor Presidente e senhores deputados, há 15 anos havia uma média de 2,48 reclusos por guarda prisional. Sublinho, 2,48 reclusos. Hoje, essa média já está nos 3 por recluso. A média dos guardas prisionais é próxima dos 50 anos de idade. 50 anos de idade. E pede-lhes o Governo, pede-lhes a Direção-Geral das Prisões, que façam horas múltiplas, que vão a celas tentar guardar e buscar pessoas perigosíssimas e que ainda não tenham casas para habitar quando estão sob sujeito a perigo real, eles e as suas famílias. O que foi feito às prisões, o que foi feito aos guardas prisionais, o que foi feito aos técnicos de reinserção social, tem um nome mesmo visto da Europa para cá. Um nome que nós gostamos muito de usar, mas é este mesmo. Vergonha. Vergonha por como deixaram estes homens e mulheres. Nos últimos 15 anos, só os 15, fugiram das nossas prisões, das prisões portuguesas, 160 reclusos. Fugiram mesmo. Estavam presos, mas saíram e não voltaram. Preocupámos-nos com isso? Não. Alguns até queriam acabar com prisões e dizer façam o que entenderem e andem por aí à solta. Outros preferiam amnistiar e dizer vão lá para fora e tentem encontrar-se como puderem. Mas 160 fugiram. Era bom saber quantos deles já estão no sistema prisional novamente, porque talvez nos envergonhasse ainda mais do que estamos agora. E era muito importante que no dia de hoje, em que sabemos que alguns destes reclusos que saíram das prisões nos últimos anos são os incendiários que estão agora a pôr o país a fogo, que nós temos de dar uma garantia ao país, os incendiários, os violadores, os homicidas, estes que são terroristas têm um único lugar em Portugal. Um único. É a prisão. Seja ela qual for, é um único lugar em Portugal. Um único lugar em Portugal. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Governo talvez devesse assumir também esta responsabilidade, mas sobretudo o antigo Primeiro-Ministro António Costa deveria assumir esta particular responsabilidade. Afinal, quem desativou as torres de vigia dos sistemas prisionais? Afinal, quem reduziu o número de guardas a um mínimo histórico neste país? Afinal, quem não deu à guarda prisional as características legais que lhe permitiria agir como outro órgão de polícia criminal? Afinal, quem foi o partido que no momento mais doloroso da vida nacional não trouxe ao Parlamento nenhuma proposta para reforçar as prisões ou os seus guardas, mas trouxe para amnistiar os presos que já lá estavam? Afinal, quem foi o partido que, preocupado desde 2018 com as condições dos presos, nunca teve uma palavra para as condições de guardas, de técnicos de reinserção social e, na verdade, de todos nós, porque são os portugueses que pagam o sistema prisional, não é o Partido Socialista, somos nós que pagamos o sistema prisional. Chegámos então a 24. Um novo governo tomou posse, garantiu reformas na justiça e não se pode, em rigor e honestidade, dizer que é sobre este governo que cai a grande parte da responsabilidade do Estado das nossas prisões. Em bom rigor não se pode dizer, porque sabemos bem quem teve a responsabilidade de nos governar nos últimos 8 anos. Mas ouvir a Sra. Ministra da Justiça dizer que estas fugas foram uma cadeia e uma sucessão de eventos, passando a responsabilidade implícita para guardas e para os membros das prisões, é não assumir a própria responsabilidade do Estado, é não assumir a própria responsabilidade política. Eu gostava, Senhora Ministra, gostava que tirasse um dia do seu tempo para ir a um sistema de videovigilância de uma prisão e ver como dois homens, às vezes dois homens, têm que acompanhar centenas de imagens ao mesmo tempo. Tenho certeza de uma coisa, Sra. Ministra.